Acharam aí? Nós vamos ler alguns versos, mas antes eu gostaria que você curvasse a sua cabeça para nós orarmos. Amém? O apóstolo João não pôde estar aqui hoje, porque ele está ministrando em uma outra igreja. Ele pediu a compreensão dos irmãos. Né? Vida de apóstolo é assim mesmo, né? O que é importante, né, é o ministério, né? E ele está lá na igreja Águia de Cristo hoje ministrando a palavra. Era para ele estar ministrando hoje aqui. E ele me liga hoje, às 14h30, me passando a missão de eu estar ministrando para vocês. Glória a Deus. Sorte que a gente sempre tem que ter uma bala na agulha, né? Senão a gente fica em apuros. Mas glória a Deus, o Senhor tem uma palavra para vocês hoje. Então, cura sua cabeça. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus. Nós entendemos, Pai, que o Senhor tem tantas coisas para executar em nossas vidas, para cumprir em nossas vidas, promessas, transformações em nossos corações, na nossa personalidade, no nosso caráter. Promessa, Senhor, na nossa família, promessa no nosso trabalho. Mas nós queremos ser uma igreja, Senhor, que não fica apenas esperando pela Tua promessa, mas uma igreja que assume um papel de perseverar. Uma igreja que assume o papel de tomar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Portanto, Senhor, nessa noite eu peço que no nome de Jesus, o Teu Espírito abra os corações, o entendimento de cada um que está aqui. Começando por mim, Senhor, por cada pessoa que está aqui hoje. Para nós entendermos mais daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. A Tua palavra diz, Senhor, que nós somos mais que vencedores. E cada vez mais nós queremos ter esse princípio vivo em nós. A Tua palavra viva no nosso coração e no nosso espírito. Para que quando nós falarmos, para que quando nós agirmos, para que quando nós estivermos executando aquilo que o Senhor determinou para nós, nós possamos estar, Senhor, com o nosso coração completamente diante do Senhor. Sem nenhuma reserva. Mas entendendo, Senhor, que nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos servindo um Deus fraco. Nós estamos servindo o Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo o Teu poder que opera em nós, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para nós avançarmos e conquistarmos todas as promessas que foram determinadas para nós, a Tua igreja amada. Assim nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Nós vamos falar hoje sobre a perseverança para alcançar a promessa. Quantos querem alcançar a promessa de Deus aqui? O pastor Luiz falou agora há pouco, né? Você tem promessa na sua vida para esse ano? Vai se cumprir. E nós vamos hoje falar sobre isso, sobre o cumprimento das promessas de Deus. Você tem promessa na sua vida? Em nome de Jesus, aquele que prometeu é fiel, amém? Para cumprir todas as suas promessas. Para fazer muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina ou do que você pede a Ele. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que tem a provisão para todas as áreas da nossa vida. Seja ela financeira, física, espiritual, emocional, familiar, profissional. Nosso Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos. E no final nós vamos ler um versículo que eu já quero adiantar ele para você aqui. Que é Hebreus no capítulo 11, verso 6, que diz assim: que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quantos estão buscando Deus aqui? Quantos creem em Deus aqui? Então eu tenho algo para falar para você nessa noite. O prazer de Deus é recompensar você. O prazer de Deus é presentear você. O prazer de Deus é galardoar você. Te dar o galardão, o presente, a recompensa. Essa é a natureza do nosso Deus. Mas vamos ler agora um pouquinho da história da entrada do povo de Deus na terra prometida em Canaã. Eles saíram do Egito como escravos, atravessaram o Mar Vermelho, viram inúmeros milagres de Deus poderosos do que Deus fez. As pragas no Egito, o mar se abrindo diante deles. Eles atravessaram, andaram pelo deserto e chegaram na porta de Canaã. E nesse momento, no capítulo 13 de Números,
o Senhor fala com Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens quais eram os cabeças dos filhos de Israel. Agora avança um pouquinho para o verso 25. Diz assim o verso 25 do capítulo 13. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negeb, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, e os cananeus ao pé do mar e à ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também nós éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Verso 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que queriam apedrejá-los. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Agora, verso 22. Porém, dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não me obedeceram, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um espírito diferente e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Verso 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, ele falando isso ao povo, como também todos os que vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria entrar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala assim para o seu irmão aí do lado. Fala assim: o povo de Israel simboliza eu e você. Quem você quer ser? Você quer ser o povo? Ou você quer ser como Caleb? Eu gostaria de falar algumas características da vida, da personalidade e do caráter de Caleb, que recebeu essa promessa de Deus. Só que tudo isso que nós lemos até agora foi só o início da história de Caleb. Foi o começo da história de Caleb. Foi a promessa que Caleb recebeu de Deus para que ele herdasse a terra que Deus tinha prometido desde Abraão. Mas Caleb, ele tomou uma postura diferente, juntamente com Josué, diferente do restante do povo. E muitas vezes nós temos que observar em nossas vidas esses processos para nós não retrocedermos naquilo que Deus nos prometeu. Muitas vezes nós chegamos à beira da promessa, à porta da terra prometida em nossas vidas, e nós simplesmente falamos, ah, acho que não é para mim não. E damos as costas para aquilo que Deus quer. Sabe o que eu acho muito legal de Deus? É que Deus é todo-poderoso. Amém? Deus é todo-poderoso? Deus é tremendo? Claro que é. Mas uma das coisas mais legais que a gente vê em Deus, sabe o que é? É que mesmo Ele tendo todo o domínio, todo o poder, toda a majestade, Ele quer dividir conosco um pouco da atuação dessa terra, da criação, das coisas. Ele quer dividir com a gente. Ele quer que nós participemos do processo. E não sejamos meros espectadores ou meras pessoas que estão esperando a bênção cair na nossa mão. E como cristãos, nós temos que entender que fazemos parte, sim, desse processo. E nos foi dado a autoridade, nos foi dado uma medida de fé, nos foi dado uma nova realidade de criação, para que nós consigamos atingir esse processo, alcancemos a promessa de Deus e tomamos posse daquilo que Deus nos dá. Isso é papel meu e seu. Amém? Deus não vai te entregar nada além do que Ele já fez lá na cruz, através de Jesus Cristo. Nós, como novas criaturas, a Bíblia fala que tudo se fez novo. E as coisas velhas passaram. Essa nova realidade nos mostra que nós devemos agir de forma diferente, nos portar de forma diferente, falar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente. Não mais como escravos, como assim o povo era, lá no Egito. Porque nós falamos que o povo de Deus simboliza eu e você, amém? Você é povo de Deus? Amém? E aquele povo, até chegar naquele lugar, um pouco antes, eles eram escravos. Mentalidade de escravo, mentalidade de preso, mentalidade pequena. E para Deus tentar mudar isso, sabe o que Ele faz? Um monte de milagres tremendos. Você já pensou? Você está na praia e o mar começa a se abrir na sua frente? Você já pensou? Quantos já viram, foram numa praia e tem uma ilha próxima assim? Não dá vontade de ir naquela ilha? Você fala assim, puxa, deve ser legal aquela ilha, né? Já pensou você começar a andar assim para entrar na água e vai se abrindo o mar todinho, só para você chegar até a ilha? Já pensou? Seria um milagre tremendo? O povo experimentou isso. Fugindo de Faraó e dos egípcios, o mar se abre e eles passaram como terra seca. Olha o tamanho do milagre. Agora, por que Deus fez milagres tão grandes com aquele povo? Porque tinha mentalidade de escravo. Aquele povo precisava ver que aquele Deus que havia chamado aquele povo para a liberdade não era pouca coisa. Muito pelo contrário. Era o Todo-Poderoso que estava ali. Que nem a maior nação da terra poderia enfrentar esse Deus. E o faraó até tentou, mas não conseguiu. E a Bíblia fala que até Deus mesmo endureceu o coração de faraó. Sabe para quê? Para mostrar o tamanho e o poder desse Deus. E esse povo começa a olhar essas coisas, não estava acostumado com isso. E começa a ver um monte de milagre. Até o momento onde Deus fala, agora começa a brincadeira. Chega de dar tudo de mão beijada para vocês. Vocês já viram o tamanho do meu poder, agora eu quero que vocês participem da obra. E aí começa essa história, onde eles enviam os espias e eles ficam com medo do povo que habitava naquela terra. Que eram os anaquins, entre outros povos. Os gigantes, pessoas fortes. E eles se enxergavam como gafanhotos perante aquele povo. O problema maior estava na sua visão e na sua mentalidade. Achando que Deus não poderia dar as promessas. Não poderia cumprir as promessas que havia feito ao povo desde Abraão. E aquele povo retrocedeu. Somente Josué e Caleb tomaram a postura de falar, não, vamos conquistar, vamos entrar, vamos guerrear, porque o Senhor vai entregar esse povo na nossa mão. Essa herança é nossa, essa promessa foi feita para nós. Fico pensando na indignação de Caleb, olhando para o povo, falando, meu, vocês não viram tanto de milagres que Deus fez lá no Egito, no meio do deserto, o mar que ele abriu, esse povo vai ser muito fácil. Vamos lá, juntos. E o povo quis apedrejá-lo. E aí Deus fala, olha, esse povo murmura demais. Reclama demais. De 20 anos para cima, ninguém vai herdar essa terra. Só os de 20 anos para baixo, a próxima geração. Salvo Josué e Caleb, porque eles tiveram um espírito diferente. E aí nós vemos alguns princípios muito importantes desses dois homens. Eles queriam avançar, mas o povo retrocedeu. E na medida que nós nos comparamos com o povo de Israel, porque o povo de Israel é um tipo da igreja, nós temos que ver em nossas vidas, será que nós também não temos retrocedido em algumas áreas da nossa vida? Em relação a algumas promessas que Deus fez a nós? Muitas promessas são feitas para nós, cristãos, filhos de Deus, através da própria palavra de Deus. Aqui tem um monte de promessas que falam a nosso respeito. Através do que os pastores ministram aqui, ou através de um cântico que você ouve, que tem uma base bíblica, de uma revelação. Deus, ele faz um monte de promessas para nós. Eu tenho mesmo um monte de promessas na minha vida. Você tem na sua? Amém? E quantas forem as promessas de Deus, estão nelas também o sim e o amém. Deus, ele quer cumprir essas promessas na nossa vida. Deus é um Deus que quer nos presentear. Faz parte da natureza de Deus isso. Só que muita gente não entende dessa forma e começa a olhar para a sua estrutura, para a sua natureza, para a sua personalidade. Olha para o seu passado muitas vezes. Olha para o seu Egito. Porque eu também, irmãos, um dia eu estava no Egito. E o que o Egito simboliza? Simboliza o mundo, simboliza a escravidão do pecado, simboliza tudo quanto é coisa ruim que nós vivíamos no nosso passado. E eu experimentei isso durante mais de 20 anos da minha vida. E vocês não acham que muitas vezes eu pensei com aquela mentalidade do Egito? Ah, não, isso não é para mim, não. Eu? Fazer isso? Não, acho que não é para mim, não. Até o dia que eu aprendi um pouquinho e comecei a dar alguns passos, avançando naquilo que Deus tinha preparado para mim. Deus prepara coisas e deixa disponível. Nós devemos ir e tomar posse disso. Quer um exemplo? Salvação. A salvação está disponível? O sacrifício já foi feito? O preço já foi pago? O que, que nós precisamos para receber a salvação? Tomar posse. Crer. Querer essa salvação na nossa vida. Por isso que o Evangelho é chamado de Boa Nova. Porque é uma notícia muito tremenda. Olha, aquela condenação que estava na sua vida, esquece. Confessa a sua vida, entrega a sua vida a Jesus, que Ele pagou o preço de todas as suas dívidas. Foi feito? Foi. Está disponível? Está. Por que tem tanta gente presa ao pecado, ao mundo? Por quê? Porque não entenderam que ela tem que tomar posse daquilo que é dela. Por direito. Porque Deus assim fez. Mas Deus deixa disponível. E quantas promessas Deus fez para você, o princípio atuante é o mesmo. Deus, ele prepara essa promessa e fala, filho, está aqui, prontinho. Venha e pegue. E a gente está andando, avançando, chega um momento que a gente olha e vê um Anakim na nossa frente. Um filho de Anak, descendente dos gigantes, e fala, ah não, nem vou. Olha o tamanho desse monstro. Estou fora. Deus me livre. Ele falou, não vou te livrar, não. Eu preparei ele na sua frente. Filho, eu quero que você destrua esse gigante. Atravesse esse gigante. para tomar a posse da tua bênção. Mas o povo retrocedeu e não herdou a promessa. Nós precisamos entender esse processo de que a promessa de Deus, ela não vai cair no nosso colo. Ainda bem que não é assim. Porque se fosse, nós seríamos todos umas pessoas assim, passivas em relação ao reino. Só que no reino de Deus, meus amados, nós temos que ser ativos. Passivo é aquelas religiões orientais que você tem que ficar lá. Matei. Esvaziando a mente, se esvaziando de tudo, de pensamentos, para quê? Para que você abra as portas, para que espíritos atuem através de você. Só que a igreja é completamente o oposto disso. Nós somos o povo ativo. Nós somos o povo atuante, que temos que liberar a palavra, agir de acordo com aquilo que nós falamos, viver de acordo com o que nós pregamos. Isso Deus espera da sua igreja. Porque é ela que vai preparar a volta de Jesus Cristo. É a igreja que determina o tempo da volta do Senhor. E Ele nos deu essa autoridade. E para as promessas na sua vida, existe um tempo kairos para você. Um tempo que não é um tempo cronológico. É um tempo de Deus para a sua vida. Onde, nesse tempo, é o cumprimento da vontade de Deus, junto com o seu entendimento de tomar posse daquilo que Deus te deu. Amém? Eu sei que muitas vezes você fala assim, puxa, mas eu estou esperando tanto tempo, tenho orado, tenho jejuado. Amém? Ore, jejue mesmo. Mas existem algumas atitudes que você tem que tomar na sua vida. E essa atitude, muitas vezes, vai colocar você diante de problemas, diante de gigantes, diante de barreiras, de montes. Mas o Senhor é mais poderoso que tudo isso. E lembra daquele texto, fiel é aquele que prometeu, amém? Se ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Porque nós, quando nós entramos na realidade de uma nova criação, quando nós começamos a experimentar dessa nova criação, dessa nova natureza, esquecendo das coisas velhas que passaram na nossa vida, nós precisamos entender que há um ingrediente que Deus coloca no nosso espírito, que é poderoso, que nós até tínhamos antes de Cristo, mas ele estava ali muito natural. Esse ingrediente é chamado fé. E a fé, quando nós nascemos de novo, ela recebe assim um upgrade espiritual poderoso. Ele fica turbinado. E nós podemos falar aquilo que nós não vemos. Podemos profetizar coisas que não aconteceram, porque elas irão acontecer, porque nós não estamos falando de nós mesmos. Porque nós temos a chave que move o mundo espiritual. E movendo o mundo espiritual, isso se manifesta no nosso mundo físico. Amém? E nós, com a autoridade do nome de Jesus, viramos essa chave e as coisas acontecem. Aí está o segredo para alcançar as promessas. Um dos. Mas muitas vezes, o tempo de nós ativarmos o mundo espiritual e o acontecer, o manifestar no mundo físico, tem um tempo para que ele aconteça. Tem um tempo. E no meio desse tempo é que nós vamos ser provados. Nós vamos ser avaliados. E quantas pessoas hoje receberam promessas de Deus? Falaram, profetizaram, oraram, fizeram campanha, jejum e um monte de outras coisas. Só que enquanto isso não acontece, a pessoa já começa a falar, ah, não, acho que não vai acontecer mesmo. Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que aquele dia no culto eu me emocionei e o que o pastor falou não é para minha vida. Já passou por isso? Sabe por que eu estou com a mão levantada? Porque eu já passei. Quando eu cheguei à igreja, quando eu me converti, é claro que tudo se passou. É claro que naquele momento, naquele instante, uma nova criação havia acontecido, um novo nascimento havia acontecido, porém, não foi de uma hora para outra que mudou completamente minha estrutura de pensamento. Não foi de uma hora para outra, da noite para o dia, que simplesmente eu mudei minha forma de agir. Não foi assim. Eu comecei a aprender aquilo que Deus tinha para a minha vida. Comecei aos poucos a receber essas promessas, a viver as realidades para mim. E aí sim, eu comecei a experimentar e aumentar essa medida de fé que me foi dada. Porque a Bíblia fala que cada um tem uma medida de fé, não é? Você tem uma medida
Talvez o vizinho do seu lado aí tenha um pouco mais ou menos. Olha para ele aí. Mais ou menos, hein? O que você acha?
Talvez mais, talvez menos. Mas o importante é que você tenha essa medida. Amém? E a Bíblia fala, Jesus também falou isso, né? Se nós tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Olha que coisa, é um princípio tremendo. Já viu grão de mostarda? Quem já viu? É grande, né? É minúsculo, pequenininho assim, né? Mas isso ativa muito poder. Isso ativa muitas coisas no mundo espiritual. É porque lá que as coisas acontecem. E aqui elas se manifestam. E é importante nós termos esse entendimento de que a salvação, o momento da libertação, quando nós saímos do nosso Egito e começamos a trilhar para Canaã, isso não é tudo, meus amados. Ser libertos do Egito não significa tudo para nós. Receber somente a salvação na nossa vida não é tudo. Você fala assim, poxa pastor, mas salvação não é importante? É claro que é. Mas salvação é apenas o princípio de um grande processo que Deus tem preparado para você. Amém? Salvação é só o começo. Salvação é somente a libertação do Egito. Quando Deus te liberta, e aí quando nós somos salvos, quando nós confessamos a Jesus, Deus fala para você assim, agora, pode ir que o mar vai se abrir, pode ir que eu vou te alimentar no meio do deserto, pode ir que eu vou te abençoar. Só que chega um determinado momento que Deus fala assim, agora, entra você em conquista, porque eu te ensinei, eu te abençoei, eu liberei a minha palavra a seu respeito, igreja poderosa. E aí a gente fala, puxa, nós? Eu posso fazer? Pode! Vai e faz. Foi o que aconteceu com esse povo. O povo chegou a um momento que precisava agir como Deus agia. Não como um escravo agia. Tem algum escravo aqui? Eu espero que não. Creio que todos são livres. Amém? E aí Deus nos tira de uma posição de escravos e nos põe numa posição de reis e de sacerdotes. Olha que coisa linda que Deus preparou para nós. Hein? Reis, sacerdotes. Nós somos esse povo. E precisamos agir como tal. Quanto tempo foi necessário para eu aprender alguns princípios desse? Quantas promessas de Deus eu atrasei na minha vida porque eu não entendi isso? Eu esperava que Deus manifestasse. Que Deus fizesse. Eu lembro que depois que eu me converti, pastor Luiz, o senhor até foi orar naquele escritório, estava lembrando essa semana. Eu tinha aberto um escritório. E eu fali. Coisa linda. Mas foi uma das maiores lições de Deus para minha vida. Mas eu quebrei. Agora imagina na cabeça de um novo convertido. Caramba, meu. Eu fui na igreja, aceitei Jesus. Pensei que Deus ia me abençoar e eu quebrei. Fiquei devendo uma grana, tive que vender meu carro, fiquei a pé, um monte de coisa. Mas sabe o que Deus fez? Deus estava falando para mim assim, olha, eu vou te ensinar. Que tudo que você conquistou aí na força do seu braço, não é bem por aí não. Tem algo na sua vida terrível chamado orgulho que eu preciso tirar. Porque naquele momento eu tinha muito orgulho. E Deus queria mover um pouquinho no meu coração em relação àquilo, retirar aquilo. E além do orgulho, sabe como é que eu orava? Deus me socorre! Deus me socorre! Deus manda cliente! Deus manda dinheiro! Deus olhava e falava, não, vai atrás você. E eu ficava lá, Deus, 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 e não ia nos clientes, ficava esperando que Deus ia agir, ia mover o sobrenatural, ia aparecer um anjo na minha frente lá, assinar um cheque, falar, tó filho, vai lá e saca quanto você quiser. Ai, que bom que seria assim, né? Fala a verdade. Mas isso a nossa carne quer, né? Mas nosso espírito tem que ser treinado, ele tem que ser exercitado para alcançar a promessa, e foi isso que Caleb fez. Agora, você que está aí em Números, vamos avançar um pouquinho para Josué, no capítulo 14. Josué, capítulo 14. 45 anos depois daquele episódio que nós lemos. 45 anos. Mais de 40 anos se passaram, e eles de novo chegam lá naquele lugar, na porta da entrada da terra de Canaã. E no verso 10, deixa eu ver se é 10 mesmo, isso. No verso 10 do capítulo 14, a gente vai ler do 10 ao 12. Vamos ler o 9 também, né? Fala assim: então, Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Agora olha o que Caleb fala. Caleb falando, gente. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando ainda Israel pelo deserto, e agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal agora é a minha força para o combate, tanto para entrar quanto para voltar. Agora, dá-me este monte que o Senhor me falou naquele dia. Pois naquele dia, ouviste que lá estávamos os araquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar, como prometeu. 45 anos depois, Caleb está na mesma posição. Só que o espírito era outro. O povo era outro. A mentalidade era outra. Mas a mentalidade de Caleb era a mesma daqueles dias que Deus tinha prometido, quando o povo tinha retrocedido. E Caleb, ele fala assim: olha, assim como era a minha força há 45 anos atrás, hoje com 85 anos a minha força é a mesma. Vocês acham que Deus fez um milagre aí? Fez, com certeza. E ele foi mais, ele falou: olha, eu vou entrar lá naquele monte que eu pisei, porque o Senhor me prometeu. E se tiver gigante lá, eu vou expulsar esses gigantes dessa terra. E ele foi e fez isso. Agora veja, eu coloquei alguns pontos aqui. Quando alguém recebe uma promessa de Deus, algumas características, algumas coisas acontecem na vida dessa pessoa. A primeira delas é a visão. Nós somos uma igreja de visão? Você tem visão? Temos inclusive uma matéria que eu dei aula ontem no curso de líder, que é a visão do líder. Quem estava lá? Coisa linda, né? A visão do líder. Nós temos que ter visão. Se não tivermos visão, nós não vamos saber para onde a gente vai. Então Deus, primeira coisa que Ele faz em nós, quando Ele tem uma promessa, Ele nos dá uma visão. Por isso que Deus enviou Caleb lá no, na terra prometida. Caleb viu com seus olhos tudo aquilo que era produzido. Como era a terra, viu que de fato aquela terra manava leite e mel, que era uma terra próspera. Deus deu visão a Caleb, e essa visão encheu o seu espírito. E ele colocou os seus olhos na promessa de Deus. Segunda coisa que Deus faz e coloca e produz no coração de uma pessoa que recebe uma promessa de Deus: ela tem perseverança e coragem. Caleb não queria saber, ele queria entrar. Ele queria entrar, ele tentou até o último. Ele falou, fez o povo calar pela primeira vez, fez a segunda, fez a terceira vez, até que Deus interviu, porque senão o pessoal ia apedrejá-lo. E depois, 45 anos depois, ele fala a mesma coisa: eu vou entrar. Perseverança. Pelos 45 anos que ele peregrinou pelo deserto, ficou andando, dando voltas pelo deserto, ele não tirou o seu coração da visão. Ele perseverou naquilo que ele viu, na promessa que Deus tinha dado a ele. Outra coisa que Deus dá é proteção. Quando Deus te faz uma promessa, e você está no meio onde aquela promessa parece que ela nunca vai se cumprir, ou parece que é muito difícil, ou está muito distante, ou parece que tudo aquilo está contrário ao que Deus te prometeu, Deus, ele vai te guardar nesse lugar. Amém? Quando o povo tentou apedrejar Caleb, sabe o que aconteceu? Veio uma coluna de fogo em cima da tenda da congregação. E todo mundo ficou com medo. Deus interviu, protegeu Caleb. Todo o povo morreu no deserto. Caleb ficou tão forte quanto ele estava, com 40 anos de idade. Outra coisa que Deus dá é a confirmação da sua promessa. Se há uma promessa de Deus na sua vida, saiba que Deus, ele vai confirmar isso, sabia? Por várias vezes, Deus, ele vai falar em relação a essa promessa. Porque Deus, ele fala e ele continua falando na nossa vida. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar em Deus essa visão. Precisamos buscar em Deus, porque Deus, ele vai estar sempre confirmando isso. Pelo menos na minha vida foi assim. Tantas promessas que Deus falou, inclusive do ministério pastoral aqui. Uma pessoa uma vez me falou: olha, eu vi você, eu sinto que você tem um ministério pastoral. Eu falei: ah, tá bom, né? Tá, valeu. Aí passa mais um tempo, Deus falou a mesma coisa através de outra pessoa. E foi falando, falando, diversas pessoas falaram isso. Até que chegou uma hora, né, que a gente meio cabeça dura, falou, eu acho que tem mesmo, né? Não é possível. Porque Deus confirma a sua promessa. Amém? E não foi só nesse caso, não. Em outros também. Uma outra coisa que acontece no coração de uma pessoa que tem uma promessa de Deus, que tem a visão, que persevera, que tem a proteção de Deus, que tem a confirmação da promessa, sabe o que é? É a vitalidade. Você já viu crente sem vida? Aquele crente... É o Lip ou o Hard aqui? É o Hard, né? Que fica, oh Deus, oh luta, oh vida, oh azar. Tem crente que é assim, não tem? Conheceu já? Eu já. Tem pastor que só lamenta da vida. Olha, irmão, é uma luta. É uma luta. A igreja, o ministério. Eu acho tão legal. A gente tem uma amizade tão boa aqui, né, pastor Luiz? A gente tem uma comunhão muito boa entre os pastores. Por mais problemas que existam nas redes, na igreja, para nós estamos aqui é para servir a Deus. É só alegria. É ou não é? Precisamos entender que Deus, Ele está nos dando uma oportunidade de nós fazermos o trabalho dEle. E nós, muitas vezes ficamos, amém, vamos levantar a mão, vamos adorar a Deus. Deus, eu te adoro. Aleluia. Mas aquela pessoa que tem uma promessa de Deus viva no seu coração, ela não é assim. É uma pessoa viva! É uma pessoa que fala com alegria! Que fala com certeza, com espírito de fé! É diferente! Ela tem muito mais convicção no que ela está falando, no que ela está esperando, no que ela crê. Ela profetiza. Ela determina coisas. Ela usa a medida de fé que Deus deu para ela. Ela avança sempre. Nunca está triste, nunca está desanimada. Por maior que seja o problema, ela sempre vai olhar para um lado positivo. E ela vai extrair o que Deus tem para a vida dela. Vitalidade. Vida. Isso só vem através da unção do Espírito para nós. Nós somos reavivados. Nós falamos tanto em avivamento, né? Mas o avivamento não acontece geral. O avivamento começa no nosso coração. Amém? Quando nós somos avivados, Deus pode avivar uma igreja, pode avivar uma cidade, pode avivar um país inteiro, se Ele quiser. Mas depende de cada um de nós. Precisamos ter vida. Precisamos ter certeza das promessas de Deus para nós. E uma última característica que eu observei na vida de Caleb. Além da visão, da perseverança, coragem, da proteção, da confirmação e da vitalidade, é a ousadia. Quem tem uma promessa de Deus e identifica o tempo de cumprimento dessa promessa, a pessoa é ousada e fala, Deus é meu. É meu e ninguém tasca. Foi o que Caleb fez. Ele falou assim, olha, aquele dia, o dia que eu fui nesse lugar, que eu pisei, Deus me prometeu. Aquele monte é meu, é da minha família, da minha descendência. Eu quero esse monte por herança. E ele tomou posse daquele lugar. Pode ter gigante, pode ter o povo que for, o exército que for, mas eu vou tomar aquele lugar porque é meu. Deus me prometeu aquele lugar. E nós devemos fazer a mesma coisa. Deus falou que vai salvar a sua família. Deus falou que vai salvar seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe. Deus te prometeu isso, então Ele vai fazer. Amém? Chegue diante de Deus com ousadia. Como a Bíblia nos ensina, chegarmos com ousadia perante o Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, um lugar que até então, no passado, ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Hoje, através de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, nós todos temos acesso a esse lugar, mas precisamos entrar com ousadia. E aí nós entramos nesse lugar e falamos, Deus, eu quero a salvação da minha família, porque o Senhor me prometeu. Você não vai brigar com Deus, ficar nervoso com Ele. Não é isso, amém? Pega leve. Senão Ele dá um peteleque em você. Mas, você tem ousadia de tomar posse da sua herança. A sua herança, a sua promessa, aquilo que Deus te prometeu. E Deus não nega a sua palavra. Quando Ele fala que Ele é fiel e justo para cumprir a sua promessa, Ele vai cumprir. Só que nós temos que entender que quando a promessa não se manifesta, o problema não é Deus. Muitas vezes o problema somos nós. Quando a promessa não se manifesta, o problema não é seu marido, o problema não é sua esposa, não é seu filho, não é seu patrão, não é a empresa onde você trabalha, não é a empresa que você tem, não é o governo, não é a prefeitura, não é a igreja. O problema muitas vezes está na nossa mentalidade de assumirmos ou não a promessa e colocarmos ou não a medida de fé que Deus nos dá para alcançarmos a promessa. E nesse período, para Caleb foram 45 anos de espera, só, básico. Eu creio que você não vai esperar 45 anos, amém? Tem muita promessa, Jesus, amém? Recebe? Glória a Deus. Só que tem algumas coisas que vão demorar um pouco mais. Talvez um ano, talvez dois anos. Eu, por exemplo, eu estou muito feliz esse ano porque foi o ano da salvação do meu pai. Nós oramos 10 anos pelo meu pai. Hoje está aqui, ó, coisa linda, todo culto, toda reunião, conferência, está em todas. Mas perseverança em oração foi fundamental para ele estar aqui. Persevere você também para alcançar a promessa. Lembra daquele princípio da parábola do semeador? Jesus ele fala, o semeador saiu a semear, parte da semente caiu na beira do caminho e tal. Depois ele começa a explicar lá em Lucas, no capítulo 8, ele fala que parte da semente que caiu em boa terra são as pessoas que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Veja, não basta só receber a palavra, não basta só abrir seu coração para que a palavra de Deus entre. Isso é parte do processo. Mas você tem que produzir fruto com perseverança. Perseverança. É uma palavra muito importante que vai regar a nossa fé, que vai trabalhar no mundo espiritual e vai continuar dando combustível para que as coisas se manifestem no mundo físico. É assim que funciona. Eu queria que você agora abrisse sua Bíblia lá em Hebreus, naquele verso que eu falei logo no começo. Hebreus no capítulo 11. Verso 6. Hebreus 11, verso 6. Diz assim a palavra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Olha que coisa interessante nesse verso. Aparentemente, eu estava lendo ele outro dia, e Deus me falou muito forte nesse verso. Parece que tem um contrassenso nele. Vamos entender de novo. Sem fé, fala primeiro de fé, amém? É a base, é a chave, é aquilo que inicia o processo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquelas pessoas que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe. Espera aí. Se a pessoa se aproximou de Deus, quis se aproximar de Deus, como é que ela vai crer ainda que Deus... Ela já não crê? Concorda comigo? Não parece meio um contrassenso? Mas não é. Sabe por quê? Quantas pessoas, entre vocês aqui hoje, que se aproximaram de Deus, estão aí sentados... Talvez você já tenha até aceitado Jesus e estado aqui na igreja há alguns meses, mas ainda você não crê que Deus existe de fato, como Ele é. Porque saber da existência de Deus é uma coisa. Crer que Ele existe é outra. Porque nós vamos estar falando da natureza de Deus, da majestade, do poder de Deus. E isso muda o nosso foco, muda a nossa visão. Isso enche a nossa vida e nós podemos andar de acordo com o poder que esse Deus tem. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina, você convida alguém para vir à igreja. Você convidou o José para vir à igreja, o José veio, porque estava com muito problema. Ele estava conversando com você, trabalha com você, e estava falando, olha, minha família está destruída, estou com problema em casa, com a minha esposa, o meu trabalho também está com problema, vida financeira está com problema, tudo está com problema. Aí você fala, olha... Eu conheço um Deus poderoso que pode trazer a solução para você. Como é que é esse Deus? Vamos lá na minha igreja. Aí você traz a pessoa até essa igreja. Essa pessoa que veio até a igreja, ela até crê que Deus existe? Até crê, não é? Sabe que Deus existe, sabe? Sabe. Veio até aqui, sentou aqui na cadeira, ouviu o culto, cantou até as musiquinhas e tal. Terminou a reunião, foi embora. No outro domingo ela volta, gostou da reunião, achou legal o estilo da igreja e tal. Está aqui de novo. Ela se aproximou de Deus? Se aproximou. Mas agora, será que ela verdadeiramente creu, de fato, que Deus existe? Da forma que Deus é? Aí começa a mudar as coisas. Eu lembro quando eu me converti, vim à igreja, achei legal, tudo isso, como eu falei para vocês aqui, do irmão Zé, né? Achei muito legal. Puxa, que as pessoas não bebem, não fumam, é legal, um lugar bom para ficar, né? Ninguém usa droga, pelo menos eu acho. Tirando eu, que hoje eu tomei uns remédios aí, porque eu tô meio engripado e com dor de dente, né? Mas achei um lugar legal, coisa linda, é, né? Bom isso aqui. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu aceitei Jesus. Eu já criei em Jesus, já acreditava que Jesus tinha sido Cristo mesmo, tal. Fiz a oração, mas crer mesmo, entender, receber mesmo a revelação da existência e do poder de Deus, não foi no dia da minha conversão, foi depois. E o dia que eu entendi isso, eu posso falar muito claramente para vocês que minha vida começou a mudar mesmo. Ela tinha começado a mudar antes já, quando eu aceitei Jesus, comecei a frequentar a igreja, muita coisa é mudada. Mas o dia que eu criei, o dia que eu entendi, o dia que eu tive a revelação do poder de Deus, da existência de Deus, a minha vida foi completamente mudada. E aí a mudança teve uma aceleração muito grande. Já foi no encontrão? Quem foi no encontrão aqui? Foi, não foi? Cá entre nós aqui, aquela faixa lá, vi Deus face a face, né? Mudou ou não mudou? Será que você já não tinha um tempo de igreja? Outro dia, no nosso último encontro da minha rede, uma irmã procurou um líder da minha equipe lá e falou assim: irmão, Deus falou comigo. Ele falou: é mesmo? O que ele falou? Deus me chamou de ignorante. Rapaz, ele, como é que é, irmão? Deus te xingou? Não, ele me chamou de ignorante. Mas como é que explica esse negócio pra gente aqui? Ela falou assim: olha, há 25 anos, eu sou de uma igreja pentecostal. E Deus me falou que eu sou tão ignorante que eu nunca parei para ouvi-lo como eu ouvi nesse final de semana. Vixe, você até faz assim, né? Misericórdia, né? 25 anos, não entendeu muita coisa. Então veja, tempo de igreja não resolve. Sabe o que resolve? Experiência com Deus. É crer de fato que Deus existe. E mais do que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que buscam. Olha que coisa tremenda. Além de nós não merecermos nada, além de nós chegarmos aqui na igreja tudo torto, cheio de coisa errada na nossa vida, está disponível a graça, a salvação, está disponível toda a salvação de Deus, toda a vida abundante de Deus para nós. Nós recebemos isso de graça. E além de tudo, Deus fala assim: olha, tem mais. Me busca que eu quero te abençoar. Eu quero te presentear. Eu quero te recompensar. Ele faz promessa para você e Ele quer que você o busque para que essas promessas se manifestem na sua vida. Esse é o desfecho. Esse é o ciclo perfeito do cumprimento de Deus das suas promessas na nossa vida. Deus quer que nós o busquemos. Deus quer que nós creiamos na sua existência. Muito mais que se aproximar dEle. Muito mais que isso. Nós sabemos que existem muitas igrejas que fazem campanhas de oração, campanha disso, campanha daquilo, e um monte de coisas. E tem gente que só frequenta a campanha para receber a bênção de Deus. Conheceu gente assim já? Você já foi assim também, né, irmão? Fala a verdade. Mas veja, Deus não quer isso. Deus não quer que você fique pagando favor para Ele só para alcançar uma bênção. Não. Ele quer que você creia na sua existência, que você tenha uma vida que constantemente você vai estar buscando a Ele. E aí Ele vai estar sempre sendo uma fonte inesgotável de bênção e de cumprimento de promessa na sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O que prepara todas as coisas para nós, deixa tudo disponível para que nós chegamos e tomamos posse. Lembra da parábola do filho pródigo? Ali mostra um princípio. Aquele filho mais novo, ele pediu a parte dele na herança, não foi? Pai, me dá minha parte da herança da fazenda. E o pai deu. E ele foi, gastou tudo, perdeu todo o dinheiro. E ele volta pobre, sujo. E o pai o recebe. Agora, coisa interessante. Quando o pai fez uma festa para aquele filho que perdeu tudo, o filho mais velho, o que ele fala?
que é isso? É uma festa, seu irmão voltou. Ele vai indignado para o pai e fala assim: pai, esse seu filho dissoluto que gastou dinheiro tudo com prostituta, com um monte de coisa que não presta aí, o senhor deu uma festa para ele? E eu que estou aqui, que te sirvo há tanto tempo, o senhor nunca me deu um cabritinho fazer um churrasco com meus amigos? O que o pai fala para ele? Filho, tudo que eu tenho é teu. Sabe qual é a mensagem para você hoje? Igreja. Filhos, e eu me incluo nisso, tudo que Deus tem é nosso. Tudo que Deus tem é nosso. Deus tem promessa para a sua vida? Tem? É sua. Você acha que Deus quer cumprir a promessa na sua vida? Feche seus olhos um momento. Quantas pessoas aqui hoje estão vindo à igreja há algum tempo, talvez até anos, ou dias, semanas, que receberam promessas de Deus, que receberam direções de Deus, e parece que as circunstâncias, as coisas se levantaram de tal forma contra você, que você está até desacreditando daquilo que Deus falou. Muitas vezes você está até desacreditando que realmente foi Deus que falou. Você já está meio que cansado no meio desse caminho. Não tem conseguido mais andar na velocidade, no ritmo que você vinha andando há um certo tempo. E você já olha para aquela promessa muito distante da sua vida, muito longe. Talvez a salvação da sua família, alguém que você ama. Talvez uma situação que está muito amarrada na sua vida, que você precisa de uma intervenção do Senhor, de um milagre de Deus. Mas parece que cada vez que passa, cada tempo que passa, cada dia que passa, essa promessa fica mais longe, mais longe. Parece que aqueles 45 anos de Caleb estão sendo vividos por você hoje. Você tomou uma posição um dia. Você quis essa promessa sendo concretizada na sua vida um dia, mas parece que hoje essa promessa ela está se apagando. Ela está muito opaca, distante. E nos seus olhos não tem mais aquela visão, não tem mais aquele brilho no seu olho. Você não consegue mais falar com entusiasmo daquilo, você já fala com tristeza. Porque parece que isso não vai se concretizar na sua vida. Parece que isso não vai acontecer na sua vida. Mas o que Deus está querendo falar para você nessa noite é que se Ele prometeu para você alguma coisa, se Ele te deu uma visão, se Ele confirmou essa promessa na sua vida, hoje é o dia onde Ele vai incendiar o seu coração. Ele vai colocar fogo no seu coração. Ele vai falar com você, te dando força, vitalidade, para que você persevere para alcançar as promessas de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus Ele vai restaurar muitas visões aqui nessa noite. Eu sei que Deus Ele está falando com muita gente em relação a isso, acerca de coisas que Ele já tinha prometido para você, só que você deixou passar, você retrocedeu, você parou. Mas Deus não quer que você morra no deserto como aquele povo morreu. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus que nos avisa. Aquele povo já tinha enfrentado Deus, duvidado Deus mais 10 vezes. Mas você não chegou a esse número ainda. E eu quero falar para você que Deus Ele quer te dar mais uma chance hoje. Ele quer reavivar de novo essa promessa no seu coração. Ele quer colocar vida dentro de você. Para quando você sair daqui hoje, para quando você falar dessas promessas de Deus, para quando você falar do seu futuro, para quando você falar da sua família, do seu trabalho, da sua empresa, você fale de forma diferente. Não mais com um tom derrotista e conformado, mas com ousadia no seu espírito, dizendo: eu sei que o Senhor vai cumprir isso na minha vida. Eu sei que Ele é poderoso para cumprir e para fazer muito mais daquilo que eu pedi. É isso que Deus vai fazer na sua vida. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Vamos ficar em pé um momento para nós orarmos.